UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está na Rádio UFMG Educativa e esse é o Conexões. Eu sou Luísa Glória e hoje, na ausência do meu companheiro aqui de estúdio, Elias Santos, trouxe Bruno Marum, que é novo aqui na UFMG Educativa. Seja bem-vindo, Bruno. Bom dia.
Bom dia, Luísa. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer para mim estarmos aqui. Vamos falar um pouco de algum assunto relacionado com esporte, né?
Isso, como eu trouxe o Bruno aí para falar sobre o Mineirão, já que hoje, né, 5 de setembro, é aniversário do Mineirão, que foi inaugurado em 1965, o estádio Governador Magalhães Pinto, popularmente conhecido como Mineirão. Hoje, com 48 anos de existência, o Mineirão figura como um dos mais importantes estádios do país, considerado patrimônio público em 12 de agosto de 2013 pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte. Recentemente, passou por uma reforma para receber os jogos da Copa das Confederações de 2013 e também da Copa do Mundo do ano que vem, né, de 2014. E para falar mais sobre o Mineirão, conversamos agora com a doutoranda em Educação Física pela Unicamp e membro do GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas aqui da UFMG, Priscila Campos. Bom dia, Priscila, é um prazer recebê-la aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa, bom dia, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e a oportunidade de estar aí contribuindo falando sobre o Mineirão.
Priscila, a gente fala do Mineirão, sempre vem a questão muito afetiva, né, dos torcedores. Então, eu queria primeiramente que você contasse pra gente um pouco da sua relação aí com o Mineirão.
Ah, eu brinco que o Mineirão é minha segunda casa. É, eu conheci o Mineirão e entendi o que era o Mineirão em 97, quando eu fui fazer o meu debut no estádio. E foi no jogo da Libertadores, e foi no meu aniversário, inclusive. Meu time ganhou. E de lá para cá eu venho quase sempre frequentando o estádio, assistindo jogos, fazendo pesquisa. O Mineirão faz parte da minha vida acadêmica também. Meu mestrado eu fiz com as torcedoras do Cruzeiro presentes no Mineirão. E agora o doutorado fazendo também com essa mudança desse, o que esse torcedor, não só o torcedor, como os frequentadores, eles estão vendo esse novo Mineirão. Então, assim, ele é muito querido para mim.
E o mineiro se identifica com o Mineirão, Priscila?
Sim, demais. É, o Mineirão é um dos símbolos do estado, né? E é um monumento da cidade, onde é comum a gente ver as pessoas vêm do interior e vêm de outros lugares, né, outros estados. E uma das coisas que eles querem conhecer é o estádio. Inclusive gente de fora. Nós, lá no GFUT, a gente está fazendo um evento agora, vai ser a partir do dia 18 de setembro, e vai vir um convidado da Inglaterra, que estuda futebol, Richard Giulianotti, e quando nós fizemos o convite para ele, a primeira coisa que ele fez foi olhar na internet o calendário do Campeonato Brasileiro para saber se tinha jogo no Mineirão. Nem a gente sabia se teria jogo ou não, e ele já falou, eu quero ir nesse jogo, eu quero conhecer o estádio. Então ele é um símbolo, ele tem uma identificação muito, muito forte com não só com os mineiros, mas como quem gosta de futebol também, né?
Agora, Priscila, você falou aí no início que o seu trabalho, né, de estudo sobre o Mineirão foi baseado em depoimentos de mulheres, né, que frequentam o Mineirão. Como é que se dá essa presença feminina no estádio? Você pode falar pra gente, porque antigamente era pouca, né, a presença feminina no estádio. Hoje em dia, pelo contrário, parece que as mulheres são maioria, graças a Deus. Como é que dá essa presença? Como é que a história dessa presença feminina no estádio?
Então, Bruno, a história dessa presença feminina no estádio, ela oscila um pouquinho. No início do futebol, e pensando, né, quando ele chegou aqui no Brasil e se profissionalizou, a mulher era uma figura muito benquista no estádio, porque ela dava um status harmonioso ao futebol jogado ainda no chão, né, no chão batido, em meia poeira. Então você tinha as fidalgas, senhorinhas no estádio, isso dava status ao futebol.
Na época a turma ainda ia de terno, né, para o estádio.
Isso, nessa época. Depois, o que eu vi, né, no trabalho da dissertação, a mulher ela está sempre presente no estádio. Ela, dentro de uma proporção, né, assim, dá em torno de 30% a 40% de mulheres no estádio. Varia mais com o jogo, com o horário e tudo mais, mas é um público muito frequente. Só que é um público muito silenciado também. É, no Mineirão pós-reforma, o que tinham muitas mulheres que elas iam sozinhas no estádio. É, o público mais fiel que ia para o estádio eram as mais idosas, que aí era muito engraçado, que elas falavam, olha, eu já criei filho, já trabalhei, é, às vezes o marido já tinha falecido, eu vou acompanhar meu time.
Agora,
eu gosto
agora
eu estou
liberada né, para ir, né?
Oi?
Agora
eu estou
liberada para ir, né?
Era mais ou menos isso, agora eu estou liberada para ir. E chegando lá, elas falavam, olha, aqui eu tenho meu círculo de amizade, aqui eu me reconheço, aqui eu posso expressar minhas emoções, meus sentimentos, falar palavrão, sem ter o controle social. Então, assim, é, essa presença da mulher no estádio, ela é muito intensa, porém ela é silenciada. É, as outras coisas que aconteciam e que ocorrem no estádio, não... E os próprios clubes e dirigentes do futebol não têm esse interesse de mostrar isso.
Uhum.
É, de dar atenção para isso. E agora, com esse novo estádio que se vende a ideia de seguro e confortável, aí essas mulheres elas voltam a entrar em cena. Afinal de contas, vende-se também a ideia de que onde tem, né, onde tem família, onde tem mulher, e é a mulher entendendo que ela vai levar filho e tudo mais, é um espaço seguro, tranquilo, de convivência.
Saudável, né?
É.
Priscila, então antes da gente falar um pouquinho mais sobre essa, o que mudou, né, nessa relação dos torcedores com o Mineirão, vamos ouvir uma matéria feita pelo nosso repórter Rafael Miguel sobre aí alguns frequentadores do Mineirão. Vamos ouvir aqui.
Futebol. No dia 5 de setembro de 1965, era inaugurado o Estádio Governador Magalhães Pinto. O Mineirão se tornaria a casa dos grandes clubes de BH e também do torcedor mineiro. 48 anos depois, é fácil encontrar um apaixonado por seu clube que tem uma grande história para contar dentro do gigante da Pampulha. Pode ser aquele torcedor que vai ao estádio quando pode, ou aquele que não perde uma partida do seu time, como é o caso da estudante de comunicação social da UFMG, Débora Helena. Ela conta uma das suas memórias marcantes como torcedora do Cruzeiro no Gigante da Pampulha.
Foi o jogo Cruzeiro e Boca Juniors de 2008, que o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo fora contra o Boca, lá na Bomboneira, e tinha que vencer, reverter o resultado. O Cruzeiro não conseguiu reverter esse resultado. Porém, a torcida do Cruzeiro estava incrível, maravilhosa, apoiou o time totalmente. Nós lotamos o Mineirão e foi muito bacana.
Em 2010, o Mineirão foi fechado e passou por uma profunda reestruturação para a Copa do Mundo, no ano que vem. Reaberto com o clássico entre Atlético e Cruzeiro, em janeiro de 2013, o estádio foi totalmente modernizado e a única coisa que se lembra do velho Mineirão são as suas tradicionais colunas de cimento. O coordenador de rádio e televisão do CDCom, Kiko Ferreira, fala do que mudou no estádio depois da reforma.
Comecei a frequentar o Mineirão em 1974, e a maior reclamação que todos tínhamos era de estar na arquibancada, às vezes no dia de chuva, com frio, e sentar naquele cimento. E hoje a gente está vendo, não só no Mineirão, como também no Independência, que a torcida finalmente tem um estádio no padrão europeu, mas ela se comporta no padrão da Geralda antigamente. Então ela fica em pé o tempo todo e não respeita os lugares e nem se assenta nas cadeiras. A conclusão que está se chegando é que o Mineirão hoje está distante da sua torcida. A torcida prefere um estádio pior um estádio com cimento do que um estádio confortável.
Pode ser na arquibancada comendo o tradicional tropeiro ou nos luxuosos camarotes. Mesmo depois de tantas mudanças, o Mineirão é uma referência para os belo-horizontinos e continua no coração e na lembrança do torcedor, independente da cor da sua camisa. Rafael Miguel para a Rádio UFMG Educativa.
Futebol.
Tá aí, a gente ouviu a matéria aí do Rafael Miguel sobre o Mineirão. E Priscila, o que me instigou aí é justamente essa fala do Kiko Ferreira, que fala que o Mineirão está distante da sua torcida. E é isso mesmo, Priscila?
Olha, eu não... É um assunto tenso falar isso, porque a torcida, ela abraça o Mineirão. A torcida, ela quando convocada e quando se sente, né, nos bons momentos, ela vai ao Mineirão. Porém, eu acho que o Mineirão ele está distante da sua torcida e sentido que as transformações do estádio, elas trouxeram outras torcidas para o estádio, e não necessariamente aquelas que estavam indo acostumadas aí. Então aí a gente tem uma tensão entre esse novo Mineirão e o antigo Mineirão, né? O Mineirão antes da reforma e o Mineirão pós-reforma, que é o que eu prefiro chamar.
Agora, Priscila, você falou justamente nesse assunto aí que eu fiquei curioso. Essa mudança, né, no perfil do frequentador, do torcedor do Mineirão, ela aconteceu mesmo e muito se deve... A que você acha que se deve essa mudança? Principalmente ao fato do estádio ter tido essa reforma e, não sei, pelo fato da construtora, né, do grupo que reformou o Mineirão, ter que... ter o retorno financeiro que foi investido, por isso o ingresso está mais caro e obriga, né, acaba dando uma elitizada, digamos assim, na torcida. Isso você também reparou no seu estudo?
Sim, nós temos notado, né, e aí o Gefute, ele tem a todos os jogos que, desse ano, né, desde o Cruzeiro Atlético em 3 de fevereiro, o Gefute tem ido a todos os jogos para a gente poder fazer, coletar dados para ver quem é esse torcedor que está, esse novo ou não tão novo assim, torcedor que está indo ao estádio. E aí a gente vê uma série de coisas, a gente vê que assim, o uso, como é que é? As formas elas determinam o uso. Uhum. Então assim, esse Mineirão pós-reforma, ele, como diz a reportagem, eu achei muito bela a reportagem, na hora que fala que só os pórticos, né, essa estrutura externa que faz lembrar o antigo Mineirão. Então, assim, então a gente tem um espaço de uma esplanada que se pretende um tipo de uso, e para se ter essa esplanada tiraram os barraqueiros. E os barraqueiros, eles serviam de um ponto de apoio na Pampulha para as pessoas que vinham assistir os jogos ou não, mas era um ponto de encontro, era um ponto de alimentação, era um ponto de uma rede de sociabilidade que ali tinha. E isso fazia com que pessoas de várias classes sociais pudessem estar ali. Vendo esse Mineirão reformado, que oferece, né, um estádio padrão europeu, e esse discurso é vendido, e na hora que a gente pega os jogos da Copa das Confederações pela televisão, internamente nós não sabíamos falar em que estádio estávamos vendo o jogo. Né? Todos eles muito, muito parecidos internamente. E essa venda desse conforto, desse padrão europeu, e essa diminuição da quantidade de pessoas dentro do estádio, né, de 120 mil para 64, nós temos aí quase que 50% de redução, você precisa aumentar o preço do ingresso. E na hora que se aumenta o preço do ingresso, a gente tira muita gente de dentro do estádio. E, basicamente, os excluídos são aqueles torcedores menos favorecidos economicamente e que não atendem o perfil de torcedor moderno que se quer no novo estádio também, né? O torcedor comportado, que fica sentado o tempo todo, o torcedor que não vibra, ou que só vibra em determinados momentos, enfim. Então, é uma tensão, porque o torcedor que está acostumado aí no Mineirão desde sempre, ele está tenso nesse novo comportamento que ele tem que ter. A gente vê manifestações, às vezes, de torcedores que muito se refere ao que ele conhece de estádio, não ao que o estádio está querendo se transformar. Não sei se vocês conseguiram entender, claro, assim, uhum, o raciocínio.
Mas aí a gente entra numa situação irreversível, Priscila. Como fazer esse torcedor que ficou de fora voltar a frequentar o estádio? Ele ficou de fora mesmo, para sempre? Como é que é isso?
Então, é muito difícil fazer uma história do tempo presente, né? Saber como é que isso vai terminar. Afinal de contas, os fatos estão acontecendo. Quem vem acompanhando os jogos ao longo desse ano, viu que o estádio que inaugurou é diferente do estádio pré-Copa das Confederações, que está diferente desse estádio pós-Copa das Confederações. E eu acredito que será diferente do estádio pós-Copa. Algumas regras elas têm sido flexibilizadas, outras têm sido mais reforçadas. Alguns velhos hábitos eu acredito que estão voltando. E uma das questões é voltar a incentivar esse torcedor a participar desse estádio. E talvez de imediato, uma das formas de incentivo é abaixar mesmo o preço do ingresso. Foi até ontem no jogo do Bahia contra o Cruzeiro, estava se anunciando na televisão que lá em Salvador eles diminuíram o preço do ingresso para trazer a torcida.
Uhum.
Para a torcida poder voltar no estádio, para poder incentivar o clube, o time, no momento que ele precisa.
Bacana.
Sim. Ok. Priscila, então, Priscila Campos, muito obrigada pela participação aqui na UFMG Educativa e conto sempre aqui com o nosso espaço, né, o GFUT, que é nosso parceiro aqui com o Óbvio Lulante.
Sim, eu, assim, fico muito feliz pelo convite. Falar sobre o Mineirão é algo que eu gosto muito, então, precisando, e também falar para os ouvintes ouvirem o programa do GFUT, né, o Óbvio, que falar sobre futebol é com a gente mesmo.
Ok, então, Priscila, muito obrigada e bom dia.
Para você
obrigado,
também.
Obrigado, Priscila, um abraço.
Um abraço. Tá aí, a gente conversou com a doutoranda em Educação Física pela Unicamp, membro do GFUT, que é o grupo de estudo sobre futebol e torcidas aqui da UFMG, Priscila Campos, lembrando aí que o GFUT, né, da Escola de Educação Física e Terapia e Terapia Ocupacional, o objetivo é contribuir com a produção do conhecimento sobre o futebol e o torcer. E lembrando que o Óbvio Lulante acontece aqui na Rádio UFMG Educativa toda terça-feira, 6 horas da tarde, ao vivo aí com Yolanda Assunção, Rafael Miguel e Bruno Marum também.
Vamos sentar, né? Vamos participar aí alguns, com toda certeza.
Sempre tem uma participação aí também, né? E então, aí, ó, para saber mais sobre o grupo, acesse gfut.wordpress.com, o blog do grupo, gfut, G-E-F-U-T, né, .wordpress.com. E Bruno Marum, muito obrigada aqui pela participação, né, pelo auxílio, já que no assunto futebol eu preciso desse auxílio.
Valeu, Luísa, é um prazer. E agora que o ouvinte se acostume que o futebol e o esporte em geral está começando a chegar aos pouquinhos aqui na nossa UFMG Educativa. Um grande abraço.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.